As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendas.
E vamos então dar aqui início a este bloco de notícias, para já com direto com a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, com quem vamos falar a propósito das questões que se prendem com aquilo que tem marcado a atualidade e que é a questão do abastecimento de água. Logo que possível, para já não é possível fazermos então essa chamada de este direto com a Presidente da Câmara de Tomar. Vamos retomar, digamos assim, esta nossa emissão, este intercalar de notícias, precisamente com a questão do abastecimento de água no Conselho.
Centenas de pessoas no Conselho de Tomar que estão há vários dias sem acesso à água da rede. Neste momento ainda não há qualquer previsão de quando é que a situação poderá ser totalmente regularizada. O caso decorre da decisão da empresa Águas de Val do Tejo, um fornecedor dos SEMAS em Alta, que por motivos da qualidade da água da Mendacha, nomeadamente quanto ao parâmetro da turvação, ter procedido à paragem da produção da captação da Mendacha há já alguns dias. Nesta fase, de acordo com a informação disponibilizada, há falha no abastecimento, nomeadamente na freguesia de Cargueiros, onde a presidente da Junta de Freguesia, Maria José Sérgio, em declarações prestadas à Hertz, refere que há quatro dias que a população da freguesia está sem água.
Confirmo os quatro dias sem água em vários locais da minha freguesia e confirmo a revolta da população e minha por uma situação destas, porque uma pessoa suporta um dia, dois dias, quatro dias, é realmente, é muito complicado, é um bem essencial e para mim é uma vergonha o que se está a passar.
Senhora Presidente, ainda há pouco também me dizia, não há aqui qualquer garantia de que a água apareça daqui a uma hora, duas, daqui a um dia, dois, três, pois não?
Não tenho conhecimento de que vá aparecer brevemente ou que demore a aparecer. Eu não tenho conhecimento de nada. Ninguém me garante nada. Portanto, é esperar.
Admite que a sua população possa passar o Natal sem água?
Eu não sei, sinceramente não, eu espero que não, porque são quatro dias, a água é um bem essencial, isto já se torna, nem sei o que adjetivo é de usar para definir o que se está a passar. É extremamente complicado viver sem água, para quem está habituado a viver com água na torneira. Eu não me lembro, em 50 anos que vivo em Cargueiros, eu não me lembro de uma situação destas. Eu vivo aqui há 52 anos e não me lembro de uma situação destas.
A senhora Presidente falava há pouco de Cargueiros, também do Casal da Estrada, Casal da Azinheira, é isso?
Exatamente, e haverá outras, porque há populações na freguesia que vão tendo água. Umas que tiveram ontem, outras que tiveram um bocadinho... Portanto, nestes quatro dias há populações na freguesia que vão tendo um bocadinho de água. Há populações que nem quatro dias nunca tiveram água. Que é o caso de Casal da Estrada, é o caso de Cargueiros, em quatro dias nunca tiveram água.
O cenário é idêntico na freguesia da Sabacheira. António Graça, o Presidente da Junta, dizia também à Hertz que há algum fornecimento por autotanque, mas genericamente não tem havido água em muitos pontos da freguesia.
Estamos a ser servidos com autotanques, mas a percentagem de pessoas que consegue ter água é diminuta, porque estamos a falar... Nem que sejam 4 autotanques, 3 ou 4, estamos a falar na ordem dos 50 mil litros, enche as canalizações. Quem está nas partes mais baixas consegue ter alguma água, mesmo que sem pressão, mas quem mora em sítios mais elevados, dificilmente a água chega aos locais. E o ponto de situação é este, quer dizer. Estamos a falar numa altura em que as famílias vêm passar o Natal à terra, vêm de Lisboa, vêm do estrangeiro, vêm... Nenhuma altura é boa para ficar sem água, mas esta altura é uma altura também complicada e sei que estão a tentar fazer o melhor para que isto passe o mais rapidamente possível. Mas enquanto os níveis de água não descerem o suficiente que penso que já está nessa ordem de medida, que naturalmente neste momento já se poderia ligar à água, não fosse ainda a turvação. Pelo menos foi como foi explicado, e aguardamos, espero que a qualquer momento se possa retomar o normal funcionamento.
Na área da junta urbana há também vastas áreas sem água da rede. Augusto Barros, o presidente da junta, lamenta a situação e refere que deve ser evitado o assambarcamento de água.
Eu mesmo ontem, alertado por vós e por outras pessoas que me chamaram a atenção, eu tive o cuidado de entrar em contato com o senhor presidente, que também tinha estado a dar uma comunicação à vossa rádio, e onde ela me falou: presidente, nós estamos em seu conhecimento, estamos os tanques todos dos bombeiros e dos conselhos vizinhos a transportar água para encher os depósitos, mas são depósitos muito grandes, que não vai haver assim uma abundância, mas vai havendo água para que as pessoas todas, no mínimo, tenham o que é preciso.
Agora sim, vamos tentar ouvir a Presidente da Câmara Municipal de Tomar sobre também esta questão e algumas medidas que estão a ser colocadas em prática para aliviar toda esta situação. Eu não sei se é agora possível sim falar com a Anabela Freitas. Está em direto connosco. Então, parece que há, de facto, medidas que a autarquia pode avançar neste momento para, de alguma forma, colmatar toda esta situação.
Boa tarde. Nós fizemos ponto de situação há cerca de 30 minutos com as águas de Val do Tejo, que, volto a dizer, é quem tem competência para reativar a captação da Mendacha. Portanto, captação essa que afeta todas as freguesias da Sabaxeira, de Carregueiros, parte da cidade, de além da Ribeira Pedreira e também uma parte da freguesia da Madalena Betelga. E, portanto, ponto de situação em relação às águas Val do Tejo. O nível de turvação baixou, ainda não está nos níveis que permitam reativar a captação. Estão a aguardar os resultados de umas análises microbiológicas e voltaremos a fazer novo ponto de situação às 15 horas. De qualquer das formas, continuam os 6 corpos de bombeiros a abastecer os reservatórios, que é sempre insuficiente, e nós vamos, a partir de agora das 13 horas, e isso eu agradecia que pudessem também difundir isso, a população que está afetada por esta falta de água pode dirigir-se ao quartel dos bombeiros para proceder ao abastecimento de garrafões, jerrycans, o que entenderem. Portanto, o abastecimento no quartel dos bombeiros é feito com água potável, obviamente, e, portanto, a par com o enchimento, com o continuar a levar água aos reservatórios, que abastece essencialmente as populações que estão numa zona mais baixa. Daí, a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros dizia, e bem, há localidades da freguesia de Carregueiros, que, por exemplo, vão tendo água, mas quem está nas cotas mais elevadas não tem água. E, portanto, vamos continuar a fazer esse trabalho. Mesmo que a captação da Mendacha entre em funcionamento hoje à tarde, vamos continuar com esse trabalho também. E queríamos avisar a população de que, a partir de agora, da uma hora, a população afetada pode dirigir-se ao quartel dos bombeiros para abastecer também, pronto, para ter alguma reserva em casa.
Ficam então aqui este conjunto de informações, esta atualização a toda esta situação de falta do abastecimento. Obrigado, Sr. Presidente. Guardamos então o evoluir desta situação que ainda afeta centenas de pessoas no concelho de Tomar, a falta de água nas torneiras.
Viu? Relativamente aos níveis hidrométricos dos caudais do Rio Tejo, os valores debitados nas últimas 24 horas apresentam uma ligeira descida na bacia do rio. Mantendo-se a situação atual, é previsível que os caudais se mantenham a rondar os 1.200 metros cúbicos por segundo em Almoral no decorrer das próximas horas. Já na bacia do Rio Nabão mantém-se previsão de descida perante a ausência de pluviosidade a montante. Nesta altura, registro para o seguinte ponto de situação. Em em tomar alguns campos agrícolas que estão inundados. Em constância, registro para 50% do parque de estacionamento do Rio Zêzere e da Rua do Tejo inundados. Em Santarém, por sua vez, estão submersas a Estrada Nacional 365, em Ponte do Alviela, a Estrada Municipal que liga Ribeira de Santarém a Val de Figueira, a Estrada Nacional 364-4, na Ponte dos Alcaides. Já na Golgã, registro para a Estrada Nacional 365, entre Pombalinho e Val de Figueira, que está inundada, para o Caminho Municipal 1, entre a Golgã e Broa, para o Caminho Municipal 30, na Estrada dos Cágados, e para o Caminho Municipal 1, na Estrada dos Lázaros, também inundados. Por seu turno, em Vila Nova da Barquinha, registro para a submersão do Parque de Estacionamento do Castelo de Almoral.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse em Mação, onde se deslocou recentemente para uma sessão de apresentação dos resultados da aplicação do Fundo de Solidariedade Europeia, que o contencioso existente com o município de Mação já não existe e que o Estado desista do recurso que tinha interposto em tribunal por causa da sentença que dava razão ao município de Mação sobre as indemnizações relativas aos fogos florestais.
Já não existe. Aliás, o que fizemos aqui hoje foi provar que, sobretudo com esta elevação em mais cerca de 9 milhões de euros, abrangendo 11 municípios que não eram inicialmente elegíveis no acesso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, que foram garantidos mecanismos justos de apoio a todos aqueles que foram atingidos pelos incêndios que ocorreram entre junho e outubro de 2017. E, portanto, desistir do recurso faz parte dessa vontade manifestada por todos de olhar para o futuro.
Vasco Estrela, presidente do município de Mação, comentou também o caso, acrescentando que a autarquia tomou as decisões que tomou no sentido de defender os interesses do concelho.
Não vale muito mais a pena revisitar tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi escrito. A Câmara de Mação tomou as decisões que tomou, ou o Presidente da Câmara tomou as decisões que tomou, no sentido de defender a população deste concelho e defender os seus munícipes e defender o município. Portanto, termina aqui hoje um ciclo que está para trás, evidentemente sinto-me aliviado por este processo terminar. E o que é importante agora realmente é olharmos para o futuro para evitar que mais alguma vez possamos estar em cerimónias como estivemos aqui hoje. Apesar do enorme gosto em receber membros do Governo no meu concelho, não os gostaria de receber nunca mais por estes motivos. Eu nestas coisas e ao longo de todo este processo queixei-me, se é este o termo, daquilo que eventualmente podia ter sido feito diferente. Mas quando percebo, e tenho de ter racionalidade e frieza para o perceber, quando percebo que não há alternativas, e este era o caso, não havia alternativas pelos condicionamentos e constrangimentos que a União Europeia colocava para a utilização destes fundos, o Governo também não poderia ter feito mais do que fez. E, portanto, a oportunidade surgiu apenas em julho e agosto, fruto da sentença do Tribunal Administrativo, e, portanto, o prazo que nós tínhamos era precisamente este. Portanto, eu aqui, deste caso, como é evidente, nada tenho a apontar a ninguém, porque, efetivamente, nada mais poderia ter sido feito. Foram as contingências, evidentemente, saímos prejudicados, mas não posso, evidentemente, apontar o dedo a ninguém, nem nunca mais o farei.
Francisco Jorge, o Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, esteve em Abrantes na semana que passou para participar na cerimónia em que aquela entidade recebeu do município abrantino uma nova ambulância para o transporte de doentes. O Presidente da Cruz Vermelha aproveitaria a ocasião para lembrar a tragédia do Pedrógão Grande e anunciar em primeira mão que a Cruz Vermelha vai abandonar a recolha de roupa usada e dos bens em segunda mão, porque geram sempre muitos problemas, tendo, como referiu, prejudicado na altura a imagem da instituição quando dos incêndios.
Temos todos que reconhecer que na atividade humanitária nem tudo corre bem, ou correu bem. Sobretudo as questões, se quiserem até esta expressão, a confusão que é reconhecida como tal, de Pedrógão. Isto tem muito a ver com a aceitação de, por exemplo, roupa usada. A roupa usada não deve ser uma iniciativa neste âmbito da Cruz Vermelha. A nível individual poderá funcionar, a nível de resposta social, de ajuda a uma população atingida, naquele caso pelos incêndios, foi prejudicial. Foi prejudicial porque separar a roupa utilizada é mais difícil do que separar o trigo do joio. É muito complicado, impõe muitas horas e o resultado positivo, o balanço daquilo que se aproveita, é diminuto. Portanto, nós vamos, isso é uma das grandes lições, abandonar totalmente as questões das roupas usadas e dos bens doados utilizados em segunda mão, porque geram sempre grandes problemas, muitos problemas, e que depois se repercutem em termos da imagem e até da necessidade da população gostar de dar. E isso é um trabalho que temos todos que fazer em conjunto, e só pode ser ultrapassado com o reforço da transparência.
O município de Vila Nova da Barquinha informa que, em virtude da tolerância de ponto concedida aos funcionários em época festiva, os serviços municipais vão estar encerrados nos dias 24 e 31 de dezembro, ficando assegurados os serviços de piquê, cemitério municipal e recolha de resíduos sólidos urbanos. No mesmo período, 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2020, estarão encerrados ao público o Centro de Interpretação Templário, o Centro Integrado de Educação em Ciências e o Castelo de Almorol. No entanto, nestas datas, o Monumento Nacional poderá ser apreciado a partir das margens do Rio Tejo. O Centro Municipal da Atividade Física, Aquagym, encerra ao público para manutenção e limpeza entre 24 de dezembro e 1 de janeiro, reabrindo depois no dia 2 de janeiro de 2020. Por motivo da atualização nos sistemas informáticos, no próximo dia 2 de janeiro, no período da manhã, poderão ocorrer também constrangimentos nos pagamentos nos serviços emissores de cobrança.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Tomar vai celebrar a passagem de ano para 2020 em festa, numa iniciativa conjunta do município e da Associação Tomar Iniciativas. O evento tem lugar na tenda do Mercado Municipal, a partir das 22h30 do dia 31 de dezembro, conta com a atuação de várias bandas e DJs, além do lançamento de fogo de artifício. A entrada e o estacionamento são gratuitos e haverá ainda a street food junto ao recinto. O programa começa às 22h30 com a banda Sede. À meia-noite, toda a gente é convidada a sair à rua para festejar e ver o fogo de artifício, após o qual começa então a atuação dos FH5. Às 2 da manhã, entra em ação Pão de Ló Gisés 7. E a partir das 13h30 e até ao fechar da pista, a música vai estar a cargo de Hang, da DJs. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.